Discutindo o assunto é política de hoje, na nossa live no Facebook, também pelo Twitter, YouTube e no ar, 95,5 FM, nós vamos falar sobre as eleições municipais. Já tem vários nomes sendo citados, tem aí pré-candidatos, inclusive já trabalhando nas redes sociais, na internet. E um dado interessante, que temos ex-prefeitos que podem ser candidatos a prefeito. Eu estou aqui com o Reginaldo Dias e com o Thiago Valenciano. Todas as sextas nós vamos aí fazer um bate-papo sobre o que foi destaque na política durante a semana. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos amigos da CBN.
Thiago, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Bom dia a todos que nos acompanham pela CBN. Bom dia, professor Reginaldo.
O que vocês estão achando dos nomes aí, dos pré-candidatos? Gostaria de começar pelo Reginaldo. Já tem até ex-prefeito que pode ser candidato a prefeito.
Isso mesmo, Gilson. Normalmente, quando se define o cast aí de candidatos, a gente presta atenção no capital político que eles trazem para a eleição, para orientar a definição dos eleitores, né? Então, desta vez, a gente tem um cast aí que incorpora, provavelmente, dois ex-prefeitos, os ex-prefeitos Silvio Barros e Carlos Roberto Pupim, e também um leque de candidatos que tem bastante lastro aí na política municipal, né? E tudo isso é hipótese, mas comenta-se a candidatura do deputado Marquesi, do deputado do Carmo. Nós já temos lançada também a candidatura do vereador Mariucci. Temos ex-secretários que talvez sejam candidatos, um dos quais se comporta como pré-candidato, que é o Rogério Calazans. E, enfim, nós podemos ter uma campanha de pessoas com bastante experiência na vida pública, o que traz um ingrediente novo aí para o debate dos eleitores, né? Talvez uma campanha mais centrada mesmo nos temas da gestão, na eficiência da gestão e nos resultados.
Thiago, você acha que esse grande número de candidatos, até com ex-prefeitos, como o Reginaldo falou, né? Que tipo de debate a gente pode esperar disso?
Olha, Gilson, pode esperar um debate do que eu fiz para aquilo que eu espero que você possa fazer, né? Na verdade, o debate da eleição esse ano, pelo menos na minha ótica, vai ser do resultado que eu entreguei enquanto eu fui prefeito, no caso dos ex-prefeitos, dado do que o atual prefeito entregou nesses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, e contra as expectativas daqueles que pretendem entregar alguma coisa. Aqui, os ex-secretários vão expor basicamente a sua experiência do mandato enquanto eles estiveram como secretários, mandato não, na verdade, da indicação enquanto estiveram como secretários, mas são espelhos daqueles que foram prefeitos, quer dizer, é difícil dissociar essa imagem, e também aqueles que estão entrando na carreira política agora, ou que não disputaram eleições majoritárias, que é o caso da Kim Nishimori, vem com o capital político do marido, que é deputado federal, Luiz Nishimori, o caso do Evandro Buqueiro, Cartório aqui em Maringá, vem com o capital político do pai, que foi deputado durante muitos anos na Assembleia Legislativa, o Hermas Brandão, e é um caso curioso, né? Porque é a primeira vez que a gente vai ter um candidato chamado Evandro Pai, porque o Evandro Júnior, que era o filho dele, foi 2 vezes deputado estadual e também vereador aqui em Maringá. Então a gente vai ter um cenário, assim, um leque de opções para o eleitor, que vai trafegar entre experiências legislativas, entre mandatos de prefeitura, entre atuações nas secretarias e entre famílias políticas. Eu acho que é esse o espectro e não vai ter nada de muito novo na política esse ano, não.
Agora, quando vocês falam de capital político, a gente sabe que tem alguns nomes aí que estão vinculados a outros. Você falou, por exemplo, da Akemi Nishimori. O marido é quem constrói efetivamente o capital do qual ela tenta ser um reflexo ou herdar. Se você pegar o ex-prefeito Pupim, ele é o capital político do que o antecedeu, que é o prefeito, o ex-prefeito Silvio Barros. Aí, Reginaldo, essa coisa do capital político em campanha, isso conta para agora? Até onde esse capital político se sustenta?
Na história de Maringá, a gente tem uma certa frequência de surpresas eleitorais. Então, ele conta até certo ponto, mas também o pleito ele pode estar aberto a novidades, né? Então, eu diria para você que, por exemplo, desde 1976, basicamente, desde 68, os candidatos que se elegem, a maioria deles já havia sido candidato uma vez. por exemplo, em 68, o Adriano Valente tinha sido candidato em 64. O João Paulino tinha sido prefeito quando foi eleito em 76. O Said tinha sido candidato em 76. Então, de 82 até 2004, houve 6 eleições. 5 dos eleitos nunca tinham ocupado o cargo público, mas já tinham sido candidatos uma vez, com exceção do Jário Giannotto e do Ricardo Barros. Então, esse é um outro aspecto também, é se o candidato já foi testado nas urnas. Em condições diferentes, pode ser eleito um prefeito que nunca foi testado na urna, como é o caso do Ricardo Barros de 88 e do Jário Giannotto de 96. E talvez esta conjuntura ofereça essa condição excepcional por causa da pandemia, por tirar um pouco o parâmetro convencional da avaliação do eleitor.
Agora, Tiago, essa questão que o Reginaldo estava tocando, né, de que você tem já nomes da história que foram, né, de carona com outros nomes, e alguns foram inéditos, inclusive, como candidatos, ou até mesmo como pessoas que têm participado da gestão pública, né? Tem espaço para novidade agora? Quer dizer, a gente vai ter gente, pessoas que não têm nenhuma experiência política e de repente apareçam como um possível candidato forte? Ou não? Hoje nós temos mais espaço mesmo para quem já tem uma história política organizada, uma história política com participação no governo?
Olha, Gilson, com a mudança da legislação eleitoral e você tendo um período de pré-campanha maior do que necessariamente do que o período de campanha, a ideia é que o candidato apareça, seja em rede social, seja pessoalmente, durante um período de tempo para conseguir alcançar um sucesso eleitoral maior. A pré-campanha tem sido muito valorizada no Brasil na atualidade e já tem várias pessoas aí, pelo menos na internet, já se colocando como pré-candidato. Mas eu acredito que o sentimento do eleitor desse ano, nas urnas em Maringá, seja por uma possível mudança, seja esse sentimento de mudança, de alterar aquilo que está colocado contra aqueles que querem defender quem já está no poder. E talvez a novidade, se surgir uma novidade eleitoral, seja por conta desse sentimento de mudança. Mas qual que é o sentimento de mudança que o eleitor quer? É mudar quando comparado com um segundo, num possível segundo turno. Vejo que é uma eleição para turnos, eu tenho batido nessa tecla, pelo menos a sensação está com uma eleição pelos dois turnos até agora em julho, e são dois turnos em que o eleitor vai tentar medir o que no segundo turno? A necessidade de mudança, voltar aquilo que era antes ou aquilo que já está colocado. E desses nomes que foram já anunciados como pré-candidatos, a maioria deles tem uma ligação já muito forte com famílias políticas, com grupos políticos consolidados, inclusive de ex-secretários, ex-vereadores, enfim, é gente que já participou da política e até mesmo aquele que se coloca como novidade vem de família política anterior. Então, eu acredito que se a mudança surgir, vai ser uma mudança dentro daquilo que já está colocado, né? Praticamente o elenco do São Paulo esse ano no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. É a mesma coisa. Né? Os mesmos de 2019, mas com um ar de mudança. Não mudou nada.
Bom, se for que nem o elenco do São Paulo, a vitória na eleição, se for no Campeonato Paulista, está bem comprometida, né? Porque a gente sabe que o São Paulo tem aí dificuldades na jornada. Concorda comigo, Reginaldo? Vamos trocar um pouco de assunto bem rapidinho, só para fechar? Você acha que o São Paulo tem chance esse ano? Eu acho que não, né?
Eu realmente não estou conseguindo me ligar a futebol nesse momento, Gilson. Realmente eu estou muito impactado com a conjuntura sanitária do país, né? Só algumas curiosidades aí para que as pessoas pensem, né? Desde 1960, houve um predomínio de três formações técnicas na eleição do prefeito, né? Ou era advogado, são 5 os casos, o João Paulino, Adriano Valente, José Cláudio, Pupim e Ulisses Maia. Médicos, Said Ferreira e Luiz de Carvalho, ou engenheiros, né? Os irmãos Ricardo Barros e Silvio Barros se destacam nesse quesito. Somente 2 situações houve eleição de pessoas que não tinham essa formação, que era o caso do Silvio Barros, o pai em 72, e o Jário Giannotto em 96, né? E só uma curiosidade, né? Não é isso que determina a eleição, mas é um parâmetro que precisa ser pelo menos conhecido para que as pessoas pensem a respeito, né, de como é que o eleitor aquilata assim, a formação do candidato que deve ser o prefeito da sua cidade.
Pelo jeito, a população em Maringá, pela tendência, aposta em quem tem formação, seja ela qual for, né?
Sim. Não, eu disse, por exemplo, da novidade do Ricardo Barros e do Jaro em 96, mas a campanha do Ricardo Barros de 88 era da renovação dentro da tradição. E, aliás, todo o grupo político dele explorava muito esse veio, porque nós somos a nova geração da tradição, dos caras que fundaram a cidade. E nós não podemos dizer também que o Jairo Janot fosse uma novidade absoluta em 96. Ele era secretário do município, trabalhou 4 anos para ser candidato, e, de certa maneira, a candidatura dele, ela foi reivindicada pelos amigos em outros momentos. Ele esperou o momento certo para ser candidato. Podemos dizer que é certo porque ele foi eleito, né? Se ele não fosse eleito, eu diria que foi o momento errado. Mas ele foi, então foi um tiro certeiro. Ele esperou 96, soube explorar o desgaste que havia entre a disputa entre o Ricardo Barros e o Saeed Ferreira, né? Então é preciso, sim, trabalhar para ter esse capital político, mesmo aqueles que são novidades agora. Por exemplo, nós temos um pré-candidato, o Bianchini, que é neto do lendário pioneiro, muito respeitado, Aníbal Bianchini, e com todo direito ele tem se vinculado, né, a esse imaginário existente em torno do avô dele, que tem uma contribuição decisiva para a história da nossa cidade.
Para fechar, Thiago, concorda com a análise do Ginaldo? Você acha que é por aí?
Por aí, a última curiosidade, rapidinha, é que o perfil também é muito parecido para as eleições do Legislativo. Advogados, engenheiros, médicos e a bancada de segurança é o que predominou em Maringá nos últimos 20 anos. Então, é um perfil parecido que a população busca, tanto no Legislativo quanto no Executivo.
Thiago, um grande abraço. Até semana que vem, Reginaldo. Até semana que vem.
Até mais.
Até a próxima.
Conversei com o Reginaldo Dias, Thiago Valenciano, fizemos aí uma balança da semana. O destaque nosso dessa semana foram os candidatos a prefeito. Inclusive, o Reginaldo colocou, temos aí a possibilidade de 2 ex-prefeitos. E o perfil desses candidatos para estas eleições.